Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Eu sou a Adriana Pequeno e este é o programa para o dia 22 de janeiro de 2023. Eu não estou sozinha, estou aqui com o meu colega Alex Silva. Olá, Alex, tudo bem?
Tudo bem? Olá, Adriana. Olá a todos.
Se vocês quiserem participar no nosso programa, deixar alguma crítica ou alguma pergunta, podem fazê-lo para o aw@antenaweb.pt ou para o mais 351-910-222-400, via WhatsApp e Telegram. Também nos podem escutar em antenaweb.pt/canal 7. Hoje o tema é o impacto das novelas na nossa sociedade. Cada vez mais as novelas refletem um pouco a nossa vivência, a vida real, os problemas de uma certa sociedade, do estrato social, de vários estratos sociais até, problemas esses que por vezes são plenos tabus, são temas que são muito fracionados na sociedade, não são falados, por vergonha, por querem mesmo esconder como se eles não existissem. Como é que tu vês, portanto, esse tipo de problema na sociedade?
Olha, Adriana, eu já faz bastante tempo que eu não acompanho novelas. Eu acho que as novelas, o Brasil passa por um período, ou pelo menos a minha geração no Brasil, passa por um período de mudança de hábitos, né? De não ver necessariamente as novelas e partir para séries, para ficção e talvez até para fantasia, como uma forma talvez de escapismo. Então, críticas à sociedade que são mais. Que são diferentes das novelas, que são os seriados, né, que são menos, que eles são produzidos num tempo, maior, que tem menos episódios, enfim. Acho que esse é o modelo principal. Agora eu me lembro, de quando eu era criança, várias telenovelas, no Brasil, principalmente da TV Globo, que tinham esse apelo de mostrar alguns casos. Eu lembro de casos de conscientizar as pessoas sobre câncer, sobre doenças, sobre condições sociais. Eu acho que recentemente, até fiquei sabendo por meio da por uma conversa contigo, Adriana, sobre até o consumo de drogas, né, os vícios. Acho que as novelas têm essa oportunidade de trazer, esses universos para a discussão de todo mundo. Porque eu acho que tanto no Brasil com certeza, mas pelo que eu ouço de você em Portugal também, as novelas têm uma penetração bastante grande na sociedade, né? A população, de uma maneira geral, costuma ver. Os meus pais costumam ver novela. A minha geração e a geração dos meus sobrinhos já não vê muito isso. Mas no Brasil elas são bem. Eu acho que a programação na TV no Brasil tem pelo menos quatro novelas todos os dias. Geralmente elas são programas diários. Eu acho que é um veículo que tem essa oportunidade, Adriana. Agora, quão efetivo? Quando eu era criança, realmente as novelas eram o principal meio de entretenimento. Então, haviam discussões que eram colocadas na sociedade, doação de órgãos. E nesse sentido, eu acho que fazer com que as pessoas discutissem. Mas eu sempre achei que as TVs, elas, até por conta do modelo de negócio delas, né, elas precisavam ser mais emocionais do que questionadoras, assim, porque certos tabus não eram questionados. Então, interrupção de gravidez, por exemplo, não é algo que eu tenha visto em uma novela. Eu acho que as novelas iam para um outro lado. Mas eu acredito no impacto, sim. Eu acho que elas são um veículo que possam impactar a sociedade, sim. Muitas vezes com impactos positivos, né? Só de trazer essa discussão. Mas talvez alguns impactos negativos também. E você, como é que você vê isso, Adriana? Você acha que as novelas têm um cunho social, uma responsabilidade com a sociedade que elas precisam cumprir? Ou... Eu acho que. Voltando, eu acho que no Brasil as novelas sempre tiveram um tom de complexidade mais baixa, em termos de narrativa, de enredo, em relação a outros tipos de dramaturgia. Por exemplo, as séries geralmente tinham, mesmo as séries brasileiras, elas tendiam a ter um enredo mais complexo do que as novelas. Eu acho que as novelas brasileiras, elas tendem, talvez, a apelar à emoção de uma maneira mais direta. E até por isso que não são o meu principal. Até por isso que elas saíram do meu radar há algum tempo. Como é que é para você aí em Portugal e para vocês, portugueses em geral, Adriano?
Bem, eu sou uma pessoa muito noveleira, gosto das novelas, mas para mim uma boa novela tem de ter uma boa história por trás. Também tem de ter bons atores. Houve algum tempo em que as novelas batiam muito umas nas outras, ou seja, a história era praticamente igual de uma para a outra, por exemplo. E agora está muito na moda de novelas, a primeira temporada, segunda temporada, há uma novela que já vai na quinta temporada. Portanto, vão alongando a história, mas parece que vendo a novela, por acaso essa da quinta temporada eu não assisto, mas vendo a novela parece que não sai do mesmo. Ou seja, chega a um ponto que já não há mais história, mesmo que entre novos personagens, já não há mais história, já não há nada para ali para puxar ou inventar, para ter uma coisa nova, um enredo novo. Já andam ali muito a circular no mesmo. Eu desse tipo de novelas não gosto. E depois outra crítica que eu tenho nas novelas é que os maus fazem tudo e mais alguma coisa na novela inteira, e depois no fim é que tem todas as portanto, tudo aquilo que devem apanhar, que deviam começar a apanhar desde o início da novela, ir apanhando, pelo menos, que era para não ser só os bonzinhos a sofrer e os maus ali ficarem todos regalados pelas maldades que fazem. Também não devia ser assim, mas penso que certos assuntos que as novelas trazem ao de cima são assuntos que não são falados e que muitas vezes dão o que pensar. Eu já apanhei novelas brasileiras em que o assunto eu não tinha noção que era daquela forma e a novela mostrou-me que era, por exemplo. Uma novela que mostrou como é que eram as ruas que estavam cheias de pessoas que fumavam crack, por exemplo. E essas imagens impactaram bastante, porque eu não tinha noção de como é que eram as ruas à noite com essas pessoas acampadas. E da forma como elas se comportavam com o crack, também a forma como a atriz que fazia uma personagem que se envolveu nesse mundo, como ela foi caracterizada de estar bastante magra, bastante pálida, os olhos encobados para mostrar a evolução, portanto, isso foi muito impactante. Como também impactante foi quando filmaram também numa das favelas a parte dos traficantes e dos tiros. Portanto, tinha noção das notícias, mas ver aquilo como se fosse todos os dias, porque era todos os dias o episódio passado numa favela e havia muitos tiros, havia a polícia entrar por ali adentro, as pessoas a esconder-se, pessoas que não tinham nada a ver a esconder-se e a esconderem as crianças por causa das balas perdidas, etc. Portanto, ver isso fez ver que as pessoas ali passam um mau bocado. Pronto, porque era algo que aqui em Portugal sabia que havia a dificuldade, mas não mostrada desta forma, nua e crua, como foi mostrado. Portanto, há situações que sim, que ficam mais impactantes, há outras que não, e depois há assuntos que ajudam a pessoa também a debater, mesmo em família, com quem, ou com amigos, com quem vejam, com quem seguem a novela, de ver ali assuntos que podem falar, como o caso, como tu falaste do cancro, da doação de órgãos, também o amor na terceira idade, por exemplo. Os adolescentes, a forma como eles se relacionam com os pais, a aceitação da idade, a aceitação do próprio corpo, as diferenças. Eu lembro-me de uma novela em que havia muito o bullying por causa de uma pessoa que era transgénero, que não se aceitava. Com o sexo com que nasceu, então era bastante maltratado na escola, na rua, os próprios amigos, a própria família não aceitava. Então foi uma luta daquela personagem, durante a novela toda, até que mostrou a todos eles que, havia pessoas iguais a ele, havia, aquele. Era feliz na vida que tinha encontrado o amor também, e aí as pessoas começaram a vê-lo com outros olhos, porque ele depois, mais tarde, também os ajudou num ato de puro solidariedade com eles. E isso ajuda a que a pessoa entenda bastante certo tipo de temas, porque nem todos entendem quando um filho decide que não, eu não estou bem no corpo que tenho, ou tenho outra orientação sexual, por exemplo, e há muitos pais que não aceitam, acham que é uma doença, que a pessoa está doida. E às vezes as novelas acabam por tentar aclarar um pouco esse tipo de assuntos que nem todos aceitam assim tão bem. E é por esse lado que eu gosto das novelas, de ver as novelas, tanto as brasileiras como as portuguesas. Nem todas as portuguesas eu gosto, tudo depende da história e dos próprios atores. Porque também vejo que há atores que a forma deles contracenar vê-se que é muito. Não é real, é uma coisa muito fictícia, muito. Já que os atores brasileiros, eles têm uma escola enorme, porque aqui só chegam as novelas da Globo, portanto, têm uma escola enorme por trás, e eles, a forma como eles atuam é como se fosse a vida deles. Pronto, não parece que estão, que são atores que estão a fazer um papel. Não. E é isso que eu gosto, nos atores. Aqui há alguns portugueses já também representam dessa forma, mas há um ou outro que nota-se que o chorar, por exemplo, ou de estar desesperado por alguma. É uma coisa muito forçada, muito. Não é um chorar, ter a cara assim muito normal de choro. Não, e às vezes a forma de contracenar também deixa muito a desejar. Pronto. E então eu gosto de novelas em que eu vejo que a história puxa de estar agarrada ali à TV durante o episódio e gosto de ver quando são bons atores a representar, principalmente quando há uma troca de conhecimentos entre atores mais velhos e atores que estão a iniciar a sua carreira. Ou, por exemplo, até mesmo aqueles atores mirins, como vocês chamam, as crianças, com os mais velhos. Adoro essa troca, que há e o carinho que os mais velhos têm para, fazer a cena, fazer a contracena com aquela criança quando é uma cena muito difícil e dolorosa, o carinho que eles representam à criança para que a cena saia o mais real possível. E, portanto,
Adriana,
sim.
você deixa bem claro que você é bem, né, noveleira, então eu acho que é interessante a nossa discussão. Eu entendo que a novela traga vários temas para serem discutidos pela sociedade como geral, que é uma mídia que é bastante simples para consumir, né? São histórias que não se aprofundam muito, enfim, em alguns aspectos. Mas eu acho que tem um lado negativo também. Por exemplo, eu acho que as novelas brasileiras, elas sempre acabam explorando aquela condição de que, ou pelo menos na época em que eu costumava ver, que a vida gira em torno de um relacionamento amoroso. Esse é o ápice da vida, a história da vida humana tem a ver. Porque toda novela, eu lembro que, de repente, a novela ia ser sobre um hospital. Na primeira semana era sobre um hospital, na segunda semana já ia modificando, se modificando, se modificando, virava uma historinha de amor lá. Fulano não podia ficar com a ciclana e tinha alguém no meio. E todas elas eram meio que assim, né? Tinham essa mesma. E aí toda aquela proposta inicial ficava de fundo para aquela história de amor, como se o amor, se o relacionamento fosse o objetivo de vida das pessoas. Eu tenho duas perguntas para você. Como é que você vê essas novelas que tinham isso, se você acha que esse aspecto é negativo, que influencia as pessoas de uma maneira, coloca uma pressão na vida da audiência de que não deveria acontecer. E se isso ainda acontece, as novelas ainda são assim, porque eu acho que você começou a comentar que elas trazem outros aspectos, mas elas deixaram de girar em torno da relação amorosa.
Dependendo da história. Geralmente é a história assim, há sempre um ou vários casais e há sempre troca também de pares, por assim dizer, porque agora estavam casados, depois divorciam-se e agora têm outros, ou namoravam e têm outros namorados no meio da novela, ou então até andam a saltitar de um para o outro durante a novela inteira. Mas depende da história e do que a história focar, porque há histórias em que o assunto começa por ser o amor, por ser não só amor de casal, mas, por exemplo, fazer os vários tipos de amor, ou seja, o amor de pais com os filhos. De amores de irmãos, de filhos com avós, o amor por uma profissão, portanto, pegam numa palavra-chave e abrangem essa palavra por os vários tipos que podem ir ali comentar. Mas claro que há sempre as relações amorosas. No meio da novela, pode não ser o tema central, mas há sempre relações amorosas pela novela fora. Isso não muda. Nem começa por o amor de adolescente e acaba no amor de pessoas mais idosas, da terceira idade, por assim dizer. Mas existe sempre. Quanto à outra pergunta. Eu penso que se não for em exagero, nem uma coisa assim muito explícita, acho que não é negativo. Se bem que as pessoas na sociedade que nós estamos há amor, mas também não há. E há, por exemplo, muita violência doméstica também, e isso pouco é falado nas novelas. Houve uma novela portuguesa que fez esse, abordou esse assunto, em que houve a violência verbal e quase física do ator para que fazia de esposa, mas foi uma coisa. Foi assim impactante, porque nunca se esperaria numa novela a ver um ator homem a bater numa atriz mulher para representar a violência doméstica. Pronto, porque é algo que é muito, para a sociedade ainda é assim um bocadinho difícil, por assim dizer, é um assunto bastante difícil de falar. E mesmo tão difícil que as vítimas nunca apresentam queixa, ou quando apresentam, depois, quando vão para tribunais, acabam por ficar em silêncio. Por isso é bastante difícil esse assunto ser abordado em novelas, por exemplo. Mas acho que o humor aqui pode ser, há uma linha ténue, e aqui não digo o negativo, mas ser criar alguma ilusão em pessoas mais novas de que a vida pode ser assim cor-de-rosa, pode ser o amor pleno vence sempre. Não é bem assim. Nem sempre se encontram os pais perfeitos logo à primeira. Pode-se passar por bastantes dificuldades até acertar na pessoa certa. Isso pode acontecer, esse lado negativo, a pessoa pensar que é tudo cor-de-rosa, que a vida pode ser um mar de rosas, o amor pode ser um mar de rosas, que acerta à primeira e é tudo muito bonito, não há dificuldades nenhumas. Fica tudo muito certo. Aí, para esse lado, sim, pode ser negativo a novela se centrar no amor, nos pares românticos, etc. Mas, como eu disse, depende da própria história que eles forem, que o autor escrever. Mas geralmente há sempre pares românticos nas novelas. Isso, sem dúvida, há sempre. Nem que seja uma novela de contexto histórico, mas tem sempre ali um par romântico, alguém que se envolveu com alguém, nem que seja às escondidas, mas há sempre alguém que se envolveu com alguém. Pronto. Nem que seja só um, mas tem que haver, porque as pessoas parece que precisam disso, desse tema do amor ali metido. Desse romance, por assim dizer, seja ele longo ou seja um romance curto. Por exemplo, numa novela, podes ver a primeira cena da novela ser um ator e uma atriz que se vê no Corcovado, por exemplo, ali são uns meros segundos. De repente, um tenta procurar o outro, mas no meio de tanta gente não o encontra. Uma pessoa já sabe, tanto bem que lá para o meio da novela, lá para o fim da novela, este casal vai se encontrar, está apaixonado, vai se encontrar, vai casar e ter filhinhos. Pronto, está decidido. E às vezes é isso que acontece mesmo. Portanto, podem na novela toda não se verem. Mas já sabemos que ali houve a isca e que no fim vão ficar juntos. Pronto, uma pessoa já tira, porque já é habitual isso acontecer na história. Então, como já se está habituado, uma pessoa já tira as eleições todas para os finais dos personagens, bem que às vezes há surpresas, mas quando já está assim muito caído que isso vai acontecer, pronto, não, aí ninguém vai ter surpresa alguma naquele final. E dependendo também do autor que escreve a novela, porque há autores e autores. Há autores que gostam muito de enfabular o amor, como eu disse, coisa cor-de-rosa, bonitinha, sem problemas, sem entraves. Há outros que não, que complicam um bocadinho mais, e eu gosto mais desses que complicam mais do que dos outros, que é tudo muito retinho, sem problema algum. Não, porque a vida não é assim, isso é muito. Muito fabulado. A vida, uma história de vida tem muitos altos e baixos, portanto, e muitas complicações. Então, se é para retratar uma vida real, tem que haver partes negativas, partes positivas, tem que misturar um pouco das duas, para que fique uma história o mais realista possível. E penso que é assim que deve ser uma novela.
É, então elas devem ter se modificado um pouco desde a última vez que eu vi.
Tens que voltar a ver novelas. Mas dependendo da história. Há histórias e histórias. E dependendo do tal autor. Porque há autores que mantêm a mesma linha de pensamento de novelas para novelas. Porque já está muito habituado a escrever daquela forma. Eu lembro-me, não sei o nome do autor da novela, mas lembro-me que havia um autor que em todas as novelas, por exemplo, tinha que haver uma personagem chamada Helena. Então,
Ah,
todas as
Manuel Paulo.
novelas que eu vi, todas tinham uma Helena. Portanto, há autores que são assim, querem seguir uma linha. É a forma deles de escrever, é a forma deles viverem a história ou verem a história. E depois há aqueles, não sei se no Brasil isso acontece, mas aqui em Portugal acontece, as novelas são abertas. Ou seja, o autor não escreve a novela do início ao fim, vai escrevendo a novela e vai dando só tipo uma semana antes. Dá aos atores o que eles têm que gravar, depois eles, enquanto estão a gravar isso, ele dá para a semana seguinte. Portanto, a novela é sempre um livro aberto. Os atores não sabem o que vai acontecer, na semana seguinte que vão gravar, porque é sempre dado na semana anterior para eles estudarem para depois seguir a trama. Não sei se no Brasil isso acontece, se o autor escreve tudo e depois já está tudo escrito e dá a novela aos atores, os papéis. Aqui não, as novelas são abertas, portanto, pode haver uma parte da novela e haver um volte-face e terem que mudar a novela, as personagens mudar completamente, tu ficas, o que é que aconteceu aqui mesmo? Porque estavas à espera de uma coisa e de repente acontece outra diferente. E isso é bom porque aqui aconteceu dois casos durante uma novela, dois atores, duas novelas, neste caso foram novelas diferentes, dois atores faleceram, entretanto. E eles tiveram que alterar, portanto, não só retirar aqueles dois personagens, porque já não iam voltar, criar ali uma despedida, porque é que os personagens iriam para que houvesse ali, portanto, não houvesse aqueles personagens, e depois, a partir daí, a história toda teve um volte-face, porque não era nada daquilo que os atores tinham, ou que o autor tinha pensado, que o escritor tinha pensado. Então teve que refazer a partir dali, ou a partir da última cena que eles gravaram, a história, para que. E a novela já deu aí outra, uma volta, que não ia dar se não fosse, infelizmente, a morte daqueles dois atores. Agora, se fosse uma novela que fosse fechada, já tivesse tudo escrito, já era mais complicado, terem que mudar a novela toda a partir desse momento até ao fim. Tinham que redescrever tudo e toda a história, porque tinham que retirar aquelas personagens. E assim, numa novela aberta, isso não acontece. A novela vai sendo escrita à medida que as coisas acontecem, e às vezes podem até acontecer, algum problema no próprio país, por exemplo, e que o autor ache, olha, vou acrescentar isto aqui na novela. E assim já dá outro golpe face às personagens, porque agora aquela personagem já não vai não sei para onde, agora vai para aqui, vai fazer isto e vai fazer aquilo. Portanto, é sempre bom, termos, assim uma novela aberta. Eu gosto disso. É tipo.
Você tem algum exemplo, Adriana, de alguma trama em alguma novela que fez você ou algum conhecido refletir sobre algo e mudar uma decisão, seja uma discussão sobre alguma coisa, ou seja, um esclarecimento sobre outra coisa, enfim?
Penso que não. Não
No
estou assim.
Brasil, a gente costumava ter muitas novelas com um fundo espiritual, né? Principalmente buscando em torno do espiritismo, reencarnação. Eu lembro que uma das últimas novelas que eu vi tinha uma personagem chamada Luna que reencarnava, se não me engano, na novela. Qual era o nome dessa novela? Alma Gêmea.
Ah,
E
sim.
como é que você vê a abordagem da religiosidade? Como é que essas novelas de cunho espírita elas se apresentam? Você acha que elas respeitam a cultura, a religião? Você acha que elas se apropriam? Como é que é?
Eu penso que elas respeitam, o autor tenta respeitar ao máximo a doutrina ou a religião que estão a representar, os próprios atores também, visto que eles também têm uma preparação, para aquele papel, não é? Têm uma formação de X tempo que eles vão para o local, vão falar com pessoas que seguem aquela religião ou aquela doutrina, vão assistir a algum culto, vão saber como é que as pessoas se comportam, como é que elas falam, que assuntos é que abordam, geralmente, como é que entram, na religião, o que é que as leva, a seguir aquela religião. Portanto, há esse preparo por parte dos atores, e o autor tenta respeitar ao máximo também, para que, não passe para as pessoas, para as pessoas que vão estar a assistir, não passe uma ideia errada. E claro, não é isso que eles querem, fazer. E se a própria religião, a própria doutrina aceitou, ter ali os atores a fazer aquela formação, a fazer todas aquelas perguntas, e aceitou a que o assunto fosse escrito, é uma forma de divulgação, de que eles não são os maus da fita, por assim dizer. Ou, por exemplo, se debaterem o espiritismo, que os que fazem parte dessa doutrina não são burros, não é? Nem fazem coisas, com mesinhas e bruxarias, etc. Portanto, eles querem passar o mais exato possível, sobre essa doutrina. Eu acho que é bastante bom as pessoas conhecerem essas religiões que não são tão faladas, ou então tem uma conotação mais negativa na sociedade, porque muitas pessoas que fazem parte desse tipo de religiões não o dizem na sociedade, ninguém sabe que elas participam, que elas vão lá por vergonha e também para não serem maltratadas na rua. E essas novelas acabam por cá fora, portanto, tirar alguns mitos que essas religiões possam transportar e mostrar que afinal não há mal nenhum em fazerem parte de uma doutrina diferente, de uma religião diferente àquela que geralmente é mais comum, que é a católica. Portanto, acho que é bastante positivo dessas novelas. Eu lembro-me de ver duas vezes a novela A Viagem, que retratou o espiritismo. Vi-a duas vezes, porquê? Porque da segunda vez, e até gostava de ver uma terceira, da segunda vez eu notei coisas que não tinha notado na primeira vez. Apesar de saber a história toda, e do que ia acontecer, porque estava muito recente, uma vez da outra, estavam muito próximas, eram muito próximas as vezes que eu tinha visto, mas parecia que estava a ver uma novela nova. Estava a ver personagens novos, atores novos, uma história nova que nunca tinha visto nem ouvido, e não era a mesma, mas fez com que eu tomasse atenção a certos aspectos que não tomei na primeira. Neste momento está a acabar aqui uma novela, também vai retratar um pouco dos pressentimentos que a pessoa possa ter e também a parte espiritual, que é amor. Aqui, amor primeiro, não é meu primeiro amor, mas amor primeiro amor, é assim qualquer coisa, de nome está a acabar. Eu essa não vi, deu à tarde, e eu à tarde não vejo novelas, mas também disseram que era bastante, bastante boa, e a história, o próprio enredo, também, mas acho que fazem falta a ver mais novelas que retratem várias religiões, e o Brasil tem muitas religiões, tem uma diversidade de religiões e de culturas muito diferentes, e faz falta trazerem cá para fora esse tipo de novelas. Eu lembro-me de haver uma que era passada na Bahia, e por isso o candomblé era muito usual durante a novela, com os meios de santo, com os terreiros, mostrava bastante nessa novela, mas acho que foi a única que retratou, portanto, essa religião. Não houve mais nenhuma, ao menos que eu me lembre, que fosse retratar, mas eu gostava que outras mais fossem retratadas, nas novelas, para que as pessoas conheçam e vejam que não há mal nenhum, que cada um é livre de seguir o que quer, e também de verem que pode ser ali a solução dos seus problemas, de ajuda, de terem ali ajuda naquela religião e não na que servem normalmente.
É uma espécie de conscientização. No Brasil, eu lembro de várias mobilizações em torno de alguns acontecimentos. Então, teve um evento muito famoso no passado de uma atriz que raspou o cabelo para fazer um papel de uma pessoa que sofria, passava por uma quimioterapia. Então, foi algo que foi bastante discutido na sociedade. Mas eu sempre vi a novela como um excesso de drama, um excesso de emoção que não é da vida real. Principalmente as novelas que se propunham a relatar a vida real. Eu achei sempre inverossímil, muito drama, muito o sofrimento, os vilões que talvez fossem mais rasos. Eu sempre achei que a trama das novelas fosse mais simples, e até por conta disso, que elas são um produto que é consumido de uma forma diferente, né? Porque às vezes as pessoas estão a fazer outra uma coisa, estão a ver a novela tem uma duração mais longa do que uma série, ela tem um período de gravação mais reduzido, então, não se pode repetir as mesmas cenas várias vezes, como acontece. Foram muito, muito afetadas pela pandemia. O que que a pandemia mudou? Qual foi o impacto da pandemia nesse tipo de programa, Adriana? E o que que mudou com a pandemia?
Então, aqui também houve paragem devido à pandemia, e as novelas, quando regressaram, havia muitos cuidados, usar máscara, desinfetar as mãos, o não existir, por exemplo, cenas de beijo ou de abraço entre mesmo os casais, não existia. Era um bocadinho estranho estar a ver novelas em que nós sabíamos que aquele era um casal muito amoroso no início, que havia beijo de manhã, beijo na despedida, antes de ir para o trabalho, não sei o quê, e depois com a pandemia, não, é só até logo, fechar a porta, sair. Era assim um bocadinho estranho, era. Mas foi um bocado estranho ver as novelas assim, sem ter a proximidade dos atores. Depois, elas, passando essa fase, começaram a meter o assunto da Covid nas próprias novelas, de personagens que apanharam Covid e estavam, nos hospitais médicos e enfermeiros e os bombeiros vestidos com aquelas roupas todas, em casa a não poder ter, portanto, contato. Portanto, tudo isso foi mostrado nas novelas brasileiras e portuguesas. E eu gostei de terem incorporado um tema recente na própria novela e retratá-lo como, pronto, como se tivessem mesmo a vivê-lo na novela. É claro que estavam a viver em tempo real, porque era o que estava a acontecer pelo mundo. Mas a novela, sendo uma história fictícia, podia não ter esse assunto. Mas teve, incorporaram-no muito bem, e os próprios atores também, sempre aquela coisa de ter que desinfetar as mãos quando chegou a casa. De desinfetar também as coisas, etc. Todas essas normas que foram ditas na televisão, na rádio, estavam nos outdoors, na rua, para as pessoas fazerem, o afastamento, tudo isso, os próprios atores acabavam por transmiti-lo também na novela inteira, no episódio inteiro. Às vezes, até faziam, não sei se era de propósito, mas, ai, eu esqueci-me, tenho de desinfetar as mãos. Ai, eu esqueci-me de pôr a máscara. Pronto, que era para também dar aquela coisa de nós próprios também nos esquecemos para aí, falta pôr a máscara para nós entrarmos aqui, ou falta desinfetar as mãos porque tocámos naquele trinco, por exemplo. Achei muito interessante terem metido esse termo, esse assunto nas próprias novelas. Isso foi de louvar, porque penso que por aí ajudaram a desmistificar muito a própria Covid, coisa que no Brasil estava a ser um bocadinho difícil as pessoas entenderem, principalmente o governo estava a ser difícil entender o que era, as pessoas nem tanto, algumas talvez. aqui em Portugal conseguiram atuar um bocadinho tarde demais, mas também acabaram por conseguir resolver a situação. E as novelas penso que foram companhia para muita gente nessa altura, quando elas voltaram, portanto, outra vez à TV, né? Porque enquanto elas estiveram paradas durante o tempo, não houve nada assim que pudesse entreter as pessoas. Havia alguns programas sem público, por exemplo, mas que podiam entreter, portanto, as pessoas. Mas as novelas, penso que é o que entretém mais é aquelas pessoas que gostam bastante nas novelas. E bem, nós já estouramos o nosso tempo, já passámos e bem do nosso tempo, e quero que deixes as tuas considerações finais e também a tua música, para depois eu também deixar as minhas e a minha música.
Claro. Eu acho que é sempre bom, o entretenimento e a fantasia, ele sempre tem um aspecto de crítica, um aspecto. Porque a arte é assim, né? A arte tem essa característica de repente mostrar uma situação real de uma forma fantástica para ficar mais leve, mais fácil de ser digerido, né? A novela, no meu caso específico, é uma mídia que eu me distanciei já há uma década, mais ou menos. Porque eu acho que os enredos não funcionaram mais, mas talvez eu deva dar uma olhada de novo aí depois dessa atualização que a Adriana proporcionou. Então, que demos uma olhada, eu acho que não dá para ter preconceitos, né? São mídias diferentes e elas têm um público e até um objetivo diferente, mas as novelas têm trazido esse caráter social. É bastante interessante. A música que eu escolhi para essa semana é Paciência de Lenine, uma música brasileira. Uma ótima semana a todos e a palavra vai para Adriana.
Obrigada, Alex. E sim, eu acho que é bom nós vermos novelas, não só por elas trazerem assuntos mais fraturantes na sociedade e que muitas vezes as pessoas não querem ver e não querem debater, mas também pela parte cultural que elas possam trazer, porque podem retratar culturas diferentes. Podem trazer também religiões diferentes, por que não? E mostrar-nos que a vida é mesmo assim, com montes de dificuldades, e somos todos diferentes, basicamente é isso. Somos todos diferentes, mas todos pertencemos à mesma sociedade, ao mesmo mundo, portanto, e temos que aprender a conviver uns com os outros e também tentar resolver os nossos problemas e todos aqueles problemas que se apresentam. A minha música é portuguesa, da Marisa Liz. Olha lá. Até para a semana.
Vai girar. vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não.
Assim voltaste a tempo de me magoar. Por quanto tempo esse teu beijo quis envenenar? Quando era certo que este amor não tinha amor no ar. Esse teu jogo meio incerto de me afogar em frases feitas que se esvaem pelo ar. Quero esquecer, falsa partida, não vais mudar. Ah, sou como a chama. De um tornado que desarrumou esse teu mundo organizado que sempre sacou. Mas hoje bebo o meu alento de tudo o que sou. Achei a peça que faltava e nos desmoronou. Guardei a chave do passado, agora já não estou. Podes ficar aí sentada a suspirar. Quero esquecer, falsa partida. Volto a tentar. Olha lá.